Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 17 de dezembro. Hoje aqui em Washington estamos com chuva. Lá fora, 11 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Estou na apresentação, como sempre, nos primeiros 30, com a produção do Mariano Bartolomeu. Hoje a assistência técnica é de Larry Franco. Vamos ver as notícias a esta hora. Secretário de Defesa americano no norte do Iraque para discutir com dirigentes curdos a guerra contra o Estado Islâmico. A União Africana diz que não vai permitir genocídio no Burundi. Primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola. Há problemas logísticos para transferir ativistas para prisão domiciliária.
Olha, não sabemos que medidas vão ser aplicadas, mas acreditamos que pela acolhência dos jovens, dos presos, eles vão cumprir sem necessidade até de polícia na porta.
No Parlamento português, a esquerda levanta de novo o caso do luso angolano Luati Beirão.
Como sabe, não há separação de poderes na ditadura angolana entre o poder judicial e o poder político. E só a intervenção e a pressão internacional puderam ir dando algumas garantias.
Para os habitantes das centralidades, há uma prenda de Natal, nós vamos explicar. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias com Amâncio Miguel.
O secretário de Defesa americano, Ash Carter, está no norte do Iraque para conversações com dirigentes curdos sobre a guerra contra o Estado Islâmico. Carta foi recebida quinta-feira pelo vice-primeiro-ministro da região autónoma curda no Iraque e deverá reunir-se com o presidente Massoud Barzanabi e com tropas americanas na região. Barzani esteve há dias atrás na Turquia para conversações com dirigentes políticos e militares deste país. Os curdos iraquianos são agora considerados como uma das forças terrestres mais importantes na luta contra o grupo Estado Islâmico. Ontem, Carta esteve em Bagdá para conversações com o primeiro-ministro e ministro da Defesa iraquianos.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tem programado para hoje uma reunião no Centro Nacional de Contra-Terrorismo, nos arredores de Washington, para rever medidas de segurança através do país. Na segunda-feira, recorde-se, Obama deslocou-se ao Pentágono, onde discutiu a guerra contra o Estado Islâmico com dirigentes militares. O diretor de Segurança Interna dos Estados Unidos, Jed Johnson, anunciou ontem um novo sistema de alerta para atos terroristas. O governo diz que agora vai emitir regularmente declarações descrevendo as possíveis ameaças terroristas ao país.
Membros dos governos rivais da Líbia assinaram um acordo de paz, apesar de preocupações sobre a legitimidade do mesmo. Os delegados das duas fações assinaram um acordo mediado pela ONU em Marrocos. O acordo prevê a formação de um governo de unidade dentro de 40 dias entre membros do governo internacionalmente reconhecido baseado em Tobruk e o governo islamita sediado em Trípoli. Continuam, contudo, a existir dúvidas de que o acordo seja apoiado pela totalidade das suas fações.
A União Africana pediu nesta quinta-feira que se ponha fim à violência no Burundi e advertiu que não vai tolerar um novo genocídio no continente. A União Africana referiu-se ao genocídio ocorrido entre abril e julho de 1994 no Ruanda, vizinho do Burundi, que causou 800 mil mortos, principalmente da minoria Tutsi, por membros da etnia Hutu. O Burundi enfrenta uma espiral de violência desde abril deste ano, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou a sua intenção de disputar um terceiro mandato que veio a conquistar em eleições contestadas.
O presidente russo Vladimir Putin realizou a sua conferência de imprensa anual dedicada aos repórteres estrangeiros, respondendo a perguntas abordando temas tais como a economia russa, o terrorismo e as relações externas. Putin começou por falar sobre a economia russa, dizendo que a crise já tinha passado e que estava agora a estabilizar. Acrescentou que a descida do preço do petróleo obrigou Moscou a recalcular o seu orçamento. Acerca da crise síria, Putin afirmou que a operação militar russa vai prosseguir até o fim de um processo político. Salientou que o povo sírio deve determinar primeiro quem lidera o país e manifestou o seu apoio à iniciativa de paz liderada pelos Estados Unidos.
Os Estados Unidos e Cuba alcançaram um acordo sobre o restabelecimento de voos comerciais regulares entre os dois países após mais de 50 anos. O acordo resulta de negociações de delegações dos Estados Unidos e Cuba, que estiveram reunidos desde segunda-feira em Washington. O Departamento de Estado americano disse que o novo acordo vai levar ao aumento de viagens autorizadas a Cuba para fins académicos, por exemplo. Os voos turísticos continuam, no entanto, proibidos, disse o Departamento de Estado. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. Os 15 ativistas a serem julgados por alegada tentativa de golpe e conspiração contra o governo vão amanhã ser colocados em prisão domiciliária. Isto por uma decisão do Tribunal Constitucional, mas há problemas logísticos. Koku Mukuta.
Nem os advogados nem reclusos sabem como será o controlo nas casas onde ficarão presos a partir de amanhã. Sabe-se que muitos deles vivem em zonas bastante perigosas do ponto de vista de criminalidade e alguns analistas advertem também para a segurança dos próprios agentes destacados para garantir a segurança dos réus na ausência da pulseira eletrônica, caso não forem em números suficientes. David Mendes, membro da equipa de defesa dos ativistas, afirma que se colocarem um polícia para cada turno, serão 3 polícias para cada réu, num total de 45 polícias, o que acha desnecessário.
Olha, não sabemos que medidas vão ser aplicadas, mas acreditamos que pela coerência dos jovens, dos presos, eles vão cumprir sem necessidade até de polícia na porta, porque se não temos polícias para policiar a cidade, onde é que vamos encontrar polícia para manter 24 sobre 24 horas em casa de um cidadão, no mínimo por 2 meses? É impossível. Estamos a falar de 15 pessoas. Isso ia envolver, no mínimo dos mínimos, 45 a 50 polícias. Não é aceitável essa tentativa, se quisermos chamar, de colocar polícia na porta dos réus. E alguns deles moram em áreas muito, muito complicadas e poderia-se pôr em causa mesmo a própria segurança e a vida dos polícias.
Da decisão requerida pelo Ministério Público, sabe-se apenas que os 15 réus não poderão manter contacto com os membros do suposto governo de salvação colocado no Facebook e que consta das provas arroladas pela acusação. Advogado David Mendes, que também consta do suposto governo de salvação, disse que a medida não se aplica ao caso dele.
Imediatamente eu digo que eu não vou cumprir, porque a não ser que a procuradora diga que o governo de salvação nacional substituiu o governo vigente.
Em relação à aplicação ou não de uma lei que ainda não entrou em vigor, David Mendes disse que se opõe pelo princípio da legalidade da aplicação da lei, mas afirma que a medida vem aliviar o sofrimento dos réus.
A medida, em parte, é salutar, não é? Porque nada me diz pessoas estarem em liberdade e não estarem numa cadeia. Nós só nos opusemos, não é, pelo fato de não da ilegalidade da decisão, porque não se pode aplicar uma medida com base numa lei que não está em vigor.
Já Nelson Pestana Bonavena, professor universitário e antigo preso político, esclarece que não é a primeira vez que se usa um tal expediente e considera normal essa prática, desde que a lei já tenha sido publicada, aguardando apenas a entrada em vigor.
Claro que todas as leis, aquelas que vão entrar em vigor, sejam já do conhecimento, e desde que o princípio da melhor lei em causa, pode ser invocada. Não seria a primeira vez que isso aconteceria.
Bonavena incentiva ainda os jovens a exigirem, no final do processo, a indenização do Estado por danos.
Normalmente eles terão que intentar uma ação contra o Estado para o Estado indemnizar, quer pelo tempo de cadeia, quer pelos danos morais e materiais.
De recordar que as arguídas Laurinda Gouveia e Rosa Conde continuam em liberdade da capital angolana para a Voz da América, Coquimucuta.
A situação dos ativistas a serem julgados em Angola voltou a ser levantada no Parlamento Português pela deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Um dos ativistas, Luat Ibeirão, como os ouvintes sabem, tem também a cidadania portuguesa. Martins tinha levantado a situação deste cidadão luso-angolano com o anterior governo português, mas quis saber qual a posição do novo governo de António Costa.
Eu questionei o seu antecessor sobre esta matéria, mas tudo o que o governo fez foi uma visita do embaixador português em Angola, 5 meses depois da detenção e quando a vida de Luat Ibeirão estava em risco. De resto, foi-me dito que era a União Europeia que fazia esse acompanhamento. Não é aceitável. Luat Ibeirão é um cidadão português também. Portugal tem relações estreitas com Angola. Sabemos que, com uma nova greve de fome coletiva, quando já estavam em julgamento, estão agora em prisão domiciliária. Mas, como sabe, não há separação de poderes na ditadura angolana entre o poder judicial e o poder político. E só a intervenção e a pressão internacional puderam ir dando algumas garantias a Luat Ibeirão e aos seus companheiros. O processo não está terminado. Longe disso. A sua falta de liberdade, a chantagem e os perigos para estes ativistas e para as suas famílias permanecem. A pressão internacional é essencial. E, portanto, a minha pergunta é como é que este governo está a acompanhar o caso de Luat Ibeirão e o que fará agora?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Senhora Deputada, nós acompanhamos com preocupação todos os casos que possam pôr em causa os direitos humanos, ocorram eles onde ocorrerem e que seja em que estado for. Mas a questão para nós da maior importância na política deste governo e relativamente ao espaço da Cplp é que depois do bom desenvolvimento que temos tido na área da cooperação política, na área da cooperação técnico-militar, na área da cooperação económica, é o desenvolvimento de um pilar fundamental, que é o pilar da cidadania lusófona. E o pilar da cidadania lusófona tem que assentar num património comum de direitos. E acho que o espaço da lusofonia, para além de uma comunidade de língua e de uma comunidade de cultura, tem que assentar também numa comunidade de valores, da liberdade, da democracia e do respeito integral pelos direitos humanos em todos os países da Cplp.
Era o primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Como os ouvintes ouviram no noticiário, a situação no Burundi é preocupante. A União Africana disse que não irá permitir um genocídio nesse país, pois o ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, partiu hoje para uma viagem que o vai levar precisamente ao Burundi e aos vizinhos Ruanda e Uganda para analisar a crise política que abala o Burundi e que põe em perigo a paz na região. Angola, recorde-se, presida há 2 anos à Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos e tem jogado um papel preponderante em tentar resolver conflitos na região. Antes de partir para essa região, Chicote esteve, contudo, no sul de Angola, no Cuando Cubango, na companhia do seu homólogo da República do Congo, para analisar possibilidades de projetos conjuntos naquela província. Fernando Caetano.
Durante 2 dias, os 2 diplomatas foram até o Triângulo do Tumpo, município histórico do Cuito Guanavale. Os visitantes também estiveram no campo do arroz, capaz de produzir mais de 15 mil toneladas de produto por ano. No final, Jorge Rebelo Chicote chamou a atenção aos empresários dos 2 países a aproveitarem a soberba oportunidade.
É bom que agora os privados angolanos e congolenses possam apanhar as oportunidades que há. Acho que os governos estão a fazer o seu lado. Agora outra parte será os privados a fazer.
A parte das excelentes relações com a República do Congo, Angola tem promovido as suas potencialidades em todos os domínios, com realce para a agricultura e o turismo, áreas em que a província do Cuando Cubango possa vir a ser, a médio prazo, uma potência na região. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Temos agora aqui uma boa notícia que vem mesmo a tempo de ser considerado uma excelente prenda de Natal. A Imogestina, responsável pela comercialização das casas das centralidades, decidiu reduzir o preço da venda dos imóveis para 30, 40% do valor estabelecido no contrato. Os preços agora fixados em coanzas e foram eliminadas todas as taxas de serviço administrativo. O Manuel José foi buscar reações.
Os moradores da centralidade do Quilamba, ouvidos pela Voz da América, acham que a medida da Imogestin vem em boa altura.
Se assim for, está muito bom, né? Pode gerar mais oportunidade para pessoas que não tinham possibilidade de pagar o valor a 100, já pode se pagar a 50.
Eles só estão a tentar retificar alguma falha que tiveram no princípio, porque antes de implementares um projeto do género, deves fazer uma avaliação de quem está em condições, quem não está de poder pagar. Se calhar conseguiram rever aquilo que estava mal feito, acho que avaliaram melhor e foi uma ideia de louvar.
Acho que é uma boa ideia para facilitar as pessoas.
Devia fazer isso já no princípio, né? Dizeram, não sei porque que ele mudou repentinamente e teve que baixar os preços das casas. A população praticamente não estava a aderir. Eu duvido, não tem capacidade pelos primeiros preços que eles meteram, não tem capacidade.
Por seu lado, a ADIC, Associação Angolana do Direito do Consumidor, considera que o preço neste processo é indiferente. O problema é que a modalidade de cobrança que a Imogestin está a praticar é que continua a ser ilegal. O especialista na matéria da ADIC promete se pronunciar oficialmente sobre esta e outras matérias amanhã, mas para já assegura que vão voltar a pressionar a Procuradoria-Geral da República a se pronunciar sobre a ilegalidade deste processo. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E ao microfone, nesta emissão em português para a África da Voz da América, está convosco João Santa Rita. Nós estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655 e na internet, com as nossas notícias e reportagens, vídeos e mais, estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Teixeira Cândido. Ele é o recém-nomeado secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola. E vamos agora falar de saúde. O número de mortes maternas em Angola está a reduzir-se, mas de forma ainda muito lenta, disse hoje em Luanda a diretora nacional de saúde pública, Adelaide Carvalho. Ela falava à imprensa à margem de uma reunião da Comissão Nacional de Prevenção de Mortes Maternas e Neonatal. Adelaide Carvalho disse que na reunião da Comissão Nacional esta tinha sido convocada para se discutir e identificar quais os principais constrangimentos enfrentados a nível das diferentes estruturas a diferentes níveis. Em Malanje, o Isaías Soares foi ver as dificuldades que tem o Hospital Materno Infantil, que tem uma capacidade de 250 camas, O hospital precisa de mais duas dezenas de médicos e cerca de uma centena de técnicos de saúde para minimizar a demanda de pacientes que ocorrem à unidade geminada. Isaías.
A preocupação foi reformulada ontem nesta cidade pela diretora-geral da instituição médica Laurida Vidal Kipungo durante um debate radiofónico na emissora oficial local.
Desde na maternidade e desde na pediatria, numa primeira fase. Agora de técnicos, eu precisaria de 50 para cada área, o mínimo. Eu digo que a nossa unidade está a funcionar a 85%.
A responsável reconheceu que os serviços de ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma nunca funcionaram desde a sua instalação em 2011, um ano antes da sua inauguração pelo Ministro da Saúde, José Van Nunen.
Existem esses serviços de raio-x, de mamografia. Nesse momento, do jeito que foi instalado esses equipamentos, teve uma dificuldade, o software não funcionou, mas já veio uma equipe, averiguou o sistema, porque o sistema é chinês. Tinha algumas complicações na placa, nunca funcionou. Eles tiraram a referência e dentro em breve, no início de janeiro, de 2016.
Diretora-geral do Hospital Materno-Infantil de Malanje, médica Laurinda Vidal Kipungo, e a situação atual da instituição. A unidade realiza diariamente 30 partos, dos quais 50% em adolescentes. O atendimento no Hospital Materno-Infantil poderá ser mais célere e humanizado quando as unidades de cuidados primários da periferia da cidade funcionarem em pleno e com as condições exigidas. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, em Londres, onde hoje José Mourinho foi à vida. O especial, o único, como ele se apelidava, foi hoje despedido de treinador do Chelsea. Chelsea que, ironicamente, há 7 meses atrás se sagrou campeão sob a tutela de José Mourinho. Mas este ano tem sido um desastre. Mourinho já sofreu 9 derrotas no campeonato. Está muito lá embaixo, à beira dos lugares de despromoção. E Abramovich, o dono do Chelsea, depois de uma reunião ontem com a direção do clube, resolveu despedir José Mourinho. Portanto, Chelsea à procura de novo treinador e José Mourinho à procura de novo emprego. Continuamos no futebol, agora vamos para o Japão, para o Campeonato do Mundo de Clubes, onde o Barcelona, mesmo sem Neymar e Lionel Messi, derrotou o Guangzhou da China por 3-0, 3 golos de Suárez. Hasta la vista, Guangzhou, ou como se diz em mandarim, Zhejiang. Guangzhou, treinado pelo Filipão. Lembram-se dele? A final é no domingo entre o Barcelona e o River Plate da Argentina. Lionel Messi já deve jogar no domingo. Neymar, não se sabe. Ontem, em Portugal, houve jogos da Taça de Portugal. O grande jogo foi aquele entre o Braga e o Sporting. A repetição da final do ano passado, vencida pelo Sporting. Ontem houve 7 golos. Vitória do Braga, após prolongamento por 4-3 e depois de ter estado a perder por 2 vezes. Os treinadores concordaram na sua análise do que se passou. Ouçamos primeiro Paulo Fonseca, do Sporting de Braga.
Penso que não tivemos perfeitos, mas estivemos muito perto de o ser, já que uma equipa, quando sofre 3 golos, nunca está perto da perfeição. Agora, penso do ponto de vista ofensivo, a equipa teve o mérito de fazer 4 golos a uma equipa à qual é difícil fazer um golo, quanto mais 4. Tivemos o mérito de virarmos por 2 vezes o resultado.
Era Paulo Fonseca, treinador do Braga. Jorge Jesus é o treinador do Sporting.
Normalmente quem faz 3 golos não perde, normalmente, mas o futebol não é assim. Nós somos uma equipa muito, muito forte defensivamente, está demonstrado naquilo que é o campeonato, onde há 13 jornadas, né? Sofremos quase tantos golos hoje como nas 13 jornadas do campeonato.
E foram à vida. Braga, portanto, nos quartos de final da Taça de Portugal. Na Suíça, as autoridades confirmaram ter congelado contas de vários milhões de francos suíços como parte das investigações à corrupção à Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A medida foi tomada após um pedido das autoridades americanas que pretendem ter acesso a documentos de 50 contas em vários bancos suíços. O suspenso presidente da FIFA, Sepp Blatter, compareceu hoje perante o Comitê de Ética da FIFA, que ironicamente foi formado por ele. Blatter está a ser investigado por um pagamento que fez ao presidente da UEFA, Michel Platini, de 2 milhões de dólares. Platini disse ter sido um pagamento por trabalho de consultoria feito à FIFA. Blatter, entretanto, pode contar com o apoio do presidente Vladimir Putin da Rússia. Putin disse hoje numa conferência de imprensa que Blatter deveria receber o Prémio Nobel da Paz. Porquê? Pelo que disse ser o apoio colossal humanitário que prestou através do mundo e para o futebol em todo o mundo. Ora bem, no basquetebol não podíamos deixar aqui de notar que em África quem manda é Angola. 3 equipas angolanas estão nas meias finais da Taça de Clubes Campeões Africanos de Basquetebol a decorrer em Luanda. Nas meias finais vamos ter o 1 de agosto contra o Petro de Luanda. O Libolo vai defrontar o AS FAR de Marrocos. Na final, portanto, vai haver pelo menos uma equipa angolana, mas é bom apostar que haverá 2. As autoridades brasileiras colocaram Cabo Verde na rota internacional do tráfico de uma droga conhecida desde 2003, mas só agora popularizada, denominada NBOM. A substância é uma variação do ácido lisérgico, conhecido por LSD, mas com maior poder de atuação. A caminho do Brasil, a droga passa por Cabo Verde proveniente da Europa. Mas em sentido contrário, há muito que Cabo Verde é considerado uma plataforma, o que obrigou o governo a incitar uma dura batalha contra os traficantes Álvaro Lugero de Andrade.
A Operação Lancha Voadora da Polícia Judiciária Cabo-Verdiana, que há 4 anos desbaratou uma rede internacional de drogas, apreendendo uma tonelada de cocaína pura, foi o ponto alto de um combate que o governo de Cabo Verde classificou de prioritário. Na semana passada, um tribunal condenou altas penas de prisão vários integrantes de uma quadrilha internacional que tinha 500 mil de cocaína escondido no arquipélago. Há cerca de 10 dias, o Conselho Nacional de Segurança decidiu levar o nível de alerta nas fronteiras para amarelo, na sequência dos atentados de 13 de novembro em Paris. Mas uma fonte segura disse à Voz da América que o combate ao narcotráfico está também na base dessa decisão. O governo sabe que o país está na trilha dos traficantes de droga. A agência de notícias Reuters destacou nesta semana, numa reportagem, que o homicídio da mãe da investigadora da Polícia Judiciária, Cátia Tavares, e o atentado contra o filho do primeiro-ministro José Maria Neves, ocorridos há 1 ano, estão relacionados com a luta contra o tráfico de drogas. Agora, o Departamento de Repressão ao Narcotráfico no Brasil coloca Cabo Verde na rota de uma droga chamada NBOM, que aparenta ser LSD, mas que na realidade é mais barata e potente. O responsável daquela agência em Pernambuco, João Leonardo Cavalcanti, citado pelo Jornal do Comércio, diz que a droga entra no Brasil proveniente de países da Europa, como a Alemanha e Portugal, mas também de África, como Cabo Verde e Nigéria. As autoridades do arquipélago desenvolveram um intenso programa de cooperação em matéria de segurança com vários países, em especial Estados Unidos, Espanha, Reino Unido e Holanda, visando controlar a sua vasta área marítima. Há pouco mais de 1 mês, o governo americano considerou Cabo Verde um parceiro em matéria de segurança na região, atribuindo ao arquipélago a categoria de Anchor State. Entretanto, a nível interno, as autoridades enfrentam outro problema: o alto poder de compra dos traficantes que corrompe o sistema prisional. Esta semana, 3 traficantes condenados a pesadas penas de prisão em São Vicente passaram alguns dias fora da cadeia. O ministro da Justiça, José Carlos Correia, garante que está a ser investigado o caso e, se houver culpados, serão penalizados.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem ligeiramente mais... portanto, maior sobre esta questão, com o Álvaro, que nos vai dar mais pormenores. Isto na nossa segunda meia hora, antes do início da segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, vamos ficar com a música de David Byrne. Ele tem um novo álbum com ritmos afro-latinos e afro-brasileiros. Vamos ficar aqui com David Byrne, The Rose Tattoo. Ele canta com Willie Colon. Eu disse aqui que isto era um álbum novo do David Byrne. Não é. É um álbum antigo, mas de qualquer maneira a música ainda é boa. I'll drink to you the most time.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Conselho de Segurança toma medidas para cortar fundos ao Estado Islâmico. Estados Unidos e Cuba chegam a acordo para restabelecimento de ligações aéreas. China protesta contra a venda de armas americanas a Taiwan. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Calvin Fowler, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a bancada parlamentar da Renamo abandonou a sala durante o discurso presidencial sobre o Estado da Nação como protesto pelos resultados das eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais realizadas em 15 de outubro último. Mayra Lassalete, com mais pormenores.
A disputa eleitoral entre a Renamo e a Frelimo continua. E esta quarta-feira teve mais um episódio com os deputados da Perdiz a abandonarem a sala de sessões momentos antes de o Presidente da República, Filipe Nyusi, apresentar o informe sobre o Estado-Geral da Nação. A chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, justificou esta posição nestes termos.
Apresentou 4 pontos da agenda para serem discutidos porque o país vai mal. O que aconteceu é que no Centro de Conferência João Quixesano não houve entendimento. Tomou-se posse para viabilizar o entendimento que havia acontecido em fevereiro deste ano entre o nosso presidente e o presidente da Frelimo. Portanto, a Frelimo não respeita os compromissos que assume, não cumpre os compromissos que assume e nós, naturalmente, temos estado a fazer de tudo de forma pacífica para garantir que as eleições de outubro passado possam garantir que, de uma vez por todas, os moçambicanos tenham os líderes em quem votaram. Portanto, se os moçambicanos votam na Renamo, é a Renamo quem tem que governar. Se os moçambicanos votam no Presidente da Câmara, é o Presidente da Câmara quem tem que governar. Portanto, nós não vamos fazer nenhum comentário sobre o porquê de termos saído, porque está mais do que claro que saímos, porque não há reconhecimento por parte das pessoas que assaltaram o poder em Moçambique.
Reagindo a esta posição, Margarida Talapa, chefe da bancada parlamentar da Frelimo, disse que a Renamo perdeu a ocasião de valorizar o voto dos seus membros e simpatizantes.
Cada bancada tem sua estratégia. O que eu vou dizer é que perderam a oportunidade. Perderam a oportunidade de representar fielmente ao povo que lhes confiou para eles poderem estar aqui. Foi uma pena.
Entretanto, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse ontem estar insatisfeito com o Estado da Nação quando se dirigiu ao Parlamento para fazer o seu discurso anual naquela que foi a sua primeira aparição no Parlamento moçambicano.
Temos a coragem de informar que ainda não estamos satisfeitos com o Estado da Nação. Esta é verdade, senhores deputados. Se perguntarem, estamos orgulhosos do que foi feito, responderemos que sim, estamos orgulhosos. Se perguntarem se estamos satisfeitos, a resposta verdadeira e sincera é esta. Não, não estamos satisfeitos, não estamos ainda satisfeitos. Estaríamos contentes se tivéssemos resolvido definitivamente os problemas básicos da pobreza, da exclusão e da paz. Temos, enfim, consciência de que fizemos muito para termos também a certeza que há ainda muito por ser feito.
Filipe Niusi anunciou ontem também que vai conceder um perdão público a cerca de 1000 reclusos doentes que já cumpriram mais de metade das suas penas e que se mostrem prontos para o convívio social.
Obrigado, Mário Lassalete. Continua sintonizado com a Voz da América. Cerca de 60% dos alunos que foram submetidos aos exames do ensino secundário e pré-universitário reprovaram, segundo dados tornados públicos nas duas principais escolas da capital moçambicana. O Alfredo Júnior, com mais pormenores.
Um autêntico descalabro é o que se pode dizer dos resultados dos exames da 10ª e 12ª classe da primeira época. A Voz da América ouviu estudantes de duas das maiores escolas de Maputo, a Francisco Manhanga e Josina Machel, que não acreditavam nas pautas recentemente colocadas nas vitrinas.
Essa pauta me chumbou, estou muito chumbado. Pois é, nem sequer uma disciplina.
Isso quer dizer que não tem direito à segunda chamada?
Não tenho. É só o próximo ano.
Na Josina Machel, um grupo restrito de 29% de estudantes é que conseguiu resultados positivos, um dos quais é Paulo Henriques, que diz que os alunos devem se aplicar mais para obter bons resultados.
Da minha parte estou muito feliz porque, epa, mesmo para o exame de história, deram-nos a matriz e não saiu nada, que tinha lá apenas certas pessoas que ainda tinham retido o seu conhecimento da nona classe, conseguiram passar o exame e foi isso que aconteceu.
Armindo Mutimba, diretor da Josina Machel, encontra justificação para os péssimos resultados na mudança que aconteceu nos métodos de avaliação.
Sabemos que há disciplinas que contribuíram mais para este resultado fraco, nomeadamente as disciplinas de matemática, história para a 10ª classe, matemática, filosofia e química para a 12ª classe. Mas, por enquanto, só temos números. Números que não são satisfatórios, mas pouco ainda podemos dizer em relação ao que poderá ter ditado estes números. Este ano, na 10ª classe, estamos com uma situação de 4% de aprovações, nesta altura, e com uma forte possibilidade de não chegarmos a 50%, na medida em que, por força do regulamento, como acabo de explicar, alguns alunos já estão praticamente reprovados, não vão poder fazer a segunda época. Portanto, já temos alunos com uma situação já definida, os alunos que já passaram de classe e os alunos que já estão reprovados.
Estes resultados vêm levantar novamente questionamentos em relação à qualidade de ensino em Moçambique. O ano passado, os exames do ensino secundário para universitários foram marcados por fraudes, que obrigaram o Ministério da Educação a mudar muitos métodos relativos à avaliação final dos estudantes. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passamos agora à Guiné-Bissau. O antigo chefe das Forças Armadas guineenses, o vice-almirante Zamora Induta, afirmou hoje estar a ser vítima de perseguição, mas não especificou por parte de quem. Induta foi ouvido hoje na Promotoria de Justiça Militar, depois do Supremo Tribunal de Justiça ter ordenado a sua libertação após mais de 50 dias de prisão no quartel do Exército em Mansoa, a 60 km de Bissau. O antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas guineenses é acusado pela Justiça Militar dos crimes de homicídio, tentativa de alteração da ordem constitucional no país e ainda de terrorismo. Os alegados crimes seriam no âmbito de uma suposta tentativa de golpe de Estado ocorrida no país em outubro de 2012, do qual Induta é apontado pela Justiça Militar como sendo o cabecilha. No seu receptor está a Voz da América. As autoridades brasileiras colocaram Cabo Verde na rota internacional do tráfico de droga, de uma droga conhecida desde 2003, mas só agora popularizada e denominada Mbomba. A substância é uma variação do ácido lisérgico, conhecido também por LSD, mas com um maior poder de atuação. A caminho do Brasil, a droga passa por Cabo Verde, proveniente da Europa, mas em sentido contrário, há muito Cabo Verde, que é considerado uma plataforma de tráfico, o que obrigou o governo a encetar uma dura batalha contra os traficantes de drogas. Álvaro Lugendra.
A Operação Lancha Voadora da Polícia Judiciária Cabo-Verdiana, que há 4 anos desbaratou uma rede internacional de drogas, apreendendo uma tonelada de cocaína pura, foi o ponto alto de um combate que o governo de Cabo Verde classificou de prioritário. Na semana passada, um tribunal condenou a altas penas de prisão vários integrantes de uma quadrilha internacional que tinha 500 mil de cocaína escondido no arquipélago. Há cerca de 10 dias, O Conselho Nacional de Segurança decidiu levar o nível de alerta nas fronteiras para amarelo na sequência dos atentados de 13 de novembro em Paris. Mas uma fonte segura disse à Voz da América que o combate ao narcotráfico está também na base dessa decisão. O governo sabe que o país está na trilha dos traficantes de droga. A agência de notícias Reuters destacou nesta semana, numa reportagem, que o homicídio da mãe da investigadora da Polícia Judiciária, Cátia Tavares, e o atentado contra o filho do primeiro-ministro José Maria Neves, ocorridos há um ano, estão relacionados com a luta contra o tráfico de drogas. Agora, o Departamento de Repressão ao Narcotráfico no Brasil coloca Cabo Verde na rota de uma droga chamada Anbom, que aparenta ser LSD, mas que na realidade é mais barata e potente. O responsável daquela agência em Pernambuco, João Leonardo Cavalcanti, citado pelo Jornal do Comércio, diz que a droga entra no Brasil proveniente de países da Europa, como a Alemanha e Portugal, mas também de África, como Cabo Verde e Nigéria. As autoridades do arquipélago desenvolveram um intenso programa de cooperação em matéria de segurança com vários países, em especial Estados Unidos, Espanha, Reino Unido e Holanda, visando controlar a sua vasta área marítima. Há pouco mais de um mês, o governo americano considerou Cabo Verde um parceiro em matéria de segurança na região, atribuindo ao arquipélago a categoria de Anchor State. Entretanto, a nível interno, as autoridades enfrentam outro problema: o alto poder de compra dos traficantes que corrompe o sistema prisional. Esta semana, três traficantes condenados a pesadas penas de prisão em São Vicente passaram alguns dias fora da cadeia. O ministro da Justiça, José Carlos Correia, garante que está a ser investigado o caso e, se houver culpados, serão penalizados.
O importante é saber se essas saídas estão conformes à previsão legal. É isso que estamos a tentar verificar neste momento para tomar todas as medidas, rigorosamente as medidas que se impõem neste caso. Se houver medidas disciplinares, elas serão tomadas. E se houver medidas criminais também, elas serão denunciadas para que o Ministério Público possa promover a competente investigação criminal e tomar medidas.
Era o ministro da Justiça de Cabo Verde, José Carlos Correia, a reagir ao facto de três traficantes de droga terem passado algum tempo fora da cadeia.
Obrigado, Álvaro Lutger Andrade. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A situação dos ativistas a serem julgados em Angola voltou a ser levantada no Parlamento Português pela deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Um dos ativistas, Luati Beirão, tem também a cidadania portuguesa. Martins tinha levantado a questão com o anterior governo português, mas quis saber qual a posição do novo governo chefiado por António Costa. João Santa Rita.
Eu questionei o seu antecessor sobre esta matéria, mas tudo o que o governo fez foi uma visita do embaixador português em Angola, 5 meses depois da detenção e quando a vida de Luati Beirão estava em risco. De resto, foi-me dito que era a União Europeia que fazia esse acompanhamento. Não é aceitável. Luati Beirão é um cidadão português também. Portugal tem relações estreitas com Angola. Sabemos que, com uma nova greve de fome coletiva, quando já estavam em julgamento, estão agora em prisão domiciliária. Mas, como sabe, não há separação de poderes na ditadura angolana entre o poder judicial e o poder político. E só a intervenção e a pressão internacional puderam ir dando algumas garantias a Luati Beirão e aos seus companheiros. O processo não está terminado. Longe disso. A sua falta de liberdade, as chantagens e os perigos para estes ativistas e para as suas famílias permanecem. A pressão internacional é essencial. E, portanto, a minha pergunta é como é que este governo está a acompanhar o caso de Luati Beirão e o que fará agora?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Senhora Deputada, nós acompanhamos com preocupação todos os casos que possam pôr em causa os direitos humanos, ocorram eles onde ocorrerem e que seja em que estado for. Mas a questão para nós da maior importância na política deste governo e relativamente ao espaço da Cplp é que depois do bom desenvolvimento que temos tido na área da cooperação política, na área da cooperação técnico-militar, na área da cooperação económica, é o desenvolvimento de um pilar fundamental que é o pilar da cidadania lusófona. E o pilar da cidadania lusófona tem que assentar num património comum de direitos. E acho que o espaço da lusofonia, para além de uma comunidade de língua e de uma comunidade de cultura, tem que assentar também numa comunidade de valores, da liberdade, da democracia e do respeito integral pelos direitos humanos em todos os países da Cplp.
Aqui nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter, as vidas negras contam, está a renovar os seus apelos para o termo da violência policial e as reformas do sistema de justiça americano. O movimento, formado em 2012, tem vindo a ganhar apoio nos últimos dois anos, depois de uma série de incidentes envolvendo a polícia e que se saudaram pela morte de afro-americanos desarmados. Os ativistas dizem que querem o fim daquilo que consideram como brutalidade policial e discriminação racial em bairros de predominância negra. Denis Rodrigues, um membro do movimento, disse-nos que as suas fileiras estão a alargar-se.
They open our eyes to everything. They help us understand that while we may not be seen as human or powerful currently,
o movimento abriu-nos os olhos para tudo, disse-nos Rodrigues. Ajudou-nos a constatar que, apesar de podermos não ser considerados humanos ou poderosos, o nosso trabalho está prestes a dar frutos. O movimento Black Lives Matter tem vindo a fortalecer-se através de manifestações de rua e de uma forte campanha nos meios de comunicação social. A organização está a pressionar legisladores e potenciais contendores presidenciais a responderem às suas preocupações. A analista política Elsie Scott explicou assim à Voz da América o seu impacto.
It has started us to talking about police reform again when we had ignored that.
Obrigou-nos a começar a falar de novo acerca da reforma policial, algo que ignoramos desde o 11 de setembro de 2001, quando passamos a estar mais focados na segurança nacional do que no policiamento das comunidades.
E W. Jackson, um pastor e ativista comunitário conservador, afirma contudo que o Black Lives Matter devia colocar a mesma ênfase nas dezenas de homicídios diários envolvendo apenas negros americanos, em vez de focar apenas as mortes derivadas das intervenções policiais.
If you paint the picture that all of your problems have to do with race or have to do with police brutality, that it seems to me you...
Se traçarmos um quadro, disse Jackson, em que todos os problemas têm a ver com raça ou violência policial, isso quer dizer que estamos a evitar questões essenciais. Contudo, o advogado e ativista Nketsi Taifa discorda da análise.
It's not to say that all lives don't matter. It's not what it means. What it means is that specific attention at this.
Quando passamos a estar mais focados na segurança nacional do que no policiamento das comunidades.
Não quer dizer que todas as vidas não contem, disse-nos Taifa. O que quer dizer é que neste momento deve ser dada atenção especial às pessoas que estão a ser mais adversamente afetadas pelas atuais leis e políticas. Por seu lado, o agente da polícia, Leon Threat, acredita que o movimento tem tido um papel divisionista.
It should not be police against the community. It should be helping creating an environment or platform for community.
Não deve ser a polícia versus a comunidade, disse-nos ele. Devia sim ajudar a criar um meio ambiente em que as partes possam sentar à mesa de um modo confiante. Os líderes do Black Lives Matter dizem, no entanto, que a sua organização está a trabalhar para edificar bons relacionamentos com os departamentos da polícia, mas salienta que vai continuar a organizar manifestações para denunciar confrontações entre negros e agentes da polícia. Nos Camarões, os campos de refugiados estão a receber um fluxo cada vez maior de deslocados, tanto nacionais como provenientes da Nigéria, no momento em que o exército aumenta as suas ações contra o grupo Boko Haram. O ministro da Juventude camaronês, Monuma Futsu, disse à Voz da América que cerca de 800 pessoas chegam semanalmente aos campos nestes últimos dois meses. Neste momento, encontram-se lá mais de 55 mil pessoas e 50 bebés nascem mensalmente.
The humanitarian crisis here in Far North is very preoccupying and
a crise humanitária aqui no extremo norte dos Camarões, disse-nos Futsu, é muito preocupante e as pessoas deslocadas e os refugiados constituem um desafio, tanto para o governo como para os seus parceiros. A rebelião do Boko Haram, começada há seis anos na Nigéria, alastrou aos Camarões, Chad e Níger. Os militantes atacam civis, arrasam aldeias e matam os seus residentes. Segundo as Nações Unidas, mais de 20 mil pessoas morreram, outros 2 milhões de pessoas ficaram desalojadas. Forças dos Camarões juntaram-se a soldados nigerianos este mês em novas operações para tentar expulsar os militantes dos seus últimos bastiões, situados junto ao Lago Chad e da floresta de Sambisa, no nordeste da Nigéria. visitando o campo de refugiados de Mindanao, o embaixador americano nos Camarões, Michael Oza, afirmou que o objetivo principal é derrotar o Boko Haram. Os Estados Unidos enviaram para os Camarões veículos blindados, geradores e outro equipamento tático. Esperamos, disse-nos o embaixador americano, aumentar os nossos esforços para eliminar permanentemente o Boko Haram, de modo que os nigerianos possam regressar ao seu país e se possa restaurar a economia para que as pessoas passem a fazer de novo uma vida normal. Palavras do embaixador americano nos Camarões, Michael Oza. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Através do mundo, 232 milhões de pessoas emigram anualmente. Desse número, 150 milhões, são trabalhadores imigrantes. Os dados são de um novo estudo da Organização Internacional do Trabalho, publicado em Genebra, na Suíça. Amâncio Miguel, com mais detalhes.
A migração e os imigrantes ocupam as páginas dos jornais nos últimos tempos. A Organização Internacional do Trabalho diz que o debate político sobre a imigração é muitas vezes hostil e baseado em informação sem precisão. Os autores do novo estudo esperam melhorar a percepção sobre o assunto com base em dados fiáveis de 176 países e territórios sobre a população em idade laboral, que inclui indivíduos a partir dos 15 anos. O relatório descobriu que a maioria dos trabalhadores imigrantes são homens. 44% são mulheres, uma parte significativa da força laboral. A imigração laboral, diz o estudo, ocorre em todas as regiões do mundo, mas muitas pessoas procuram trabalho nos países de rendimento alto da América do Norte e Europa do Norte. Mais de um terço de trabalhadores imigrantes está nos Estados Árabes. O relatório tem como foco os imigrantes que trabalham, desempregados e candidatos a emprego. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a maioria dos trabalhadores imigrantes está no setor de serviços, seguido pela indústria, que inclui manufatura e construção. Cerca de 8% são trabalhadores domésticos, dos quais 80% são mulheres. O realce dado aos trabalhadores domésticos tem a ver com o facto de ser um dos setores menos regulamentados da economia. Os trabalhadores domésticos prestam serviço em casas privadas onde são expostos à exploração e graves abusos, diz Manuela Tomei, diretora do Departamento de Condições de Trabalho e Igualdade na Organização Internacional do Trabalho.
In many countries, domestic work is not regarded as work.
Em muitos países, não é considerado trabalho. Daí que o trabalhador doméstico, seja nacional ou imigrante, não é protegido pela lei de trabalho, segurança social e todos os mecanismos legais, diz Manuela Tomei. A Organização Internacional do Trabalho diz que os imigrantes precisam de emprego e muitos países de destino precisam de trabalhadores imigrantes, o que vai aumentar nos próximos anos.
Tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, em Londres, onde hoje José Mourinho foi à vida. O especial, o único, como ele se apelidava, foi hoje despedido de treinador do Chelsea. Chelsea que, ironicamente, há 7 meses atrás se sagrou campeão sob a tutela de José Mourinho. Mas este ano tem sido um desastre. Mourinho já sofreu 9 derrotas no campeonato, está muito lá embaixo, à beira dos lugares de despromoção, e Abramovich, o dono do Chelsea, depois de uma reunião ontem com a direção do clube, resolveu despedir José Mourinho. Portanto, Chelsea à procura de novo treinador e José Mourinho à procura de novo emprego. Continuamos no futebol, agora vamos para o Japão, para o Campeonato do Mundo de Clubes, onde o Barcelona, mesmo sem Neymar e Lionel Messi, derrotou o Guangzhou da China por 3-0, 3 golos de Suárez, hasta la vista Guangzhou, ou como se diz em mandarim, Zhejiang. Guangzhou, treinado pelo Filipão. Lembram-se dele? A final é no domingo entre o Barcelona e o River Plate da Argentina. Lionel Messi já deve jogar no domingo. Neymar, não se sabe. Ontem, em Portugal, houve jogos da Taça de Portugal. O grande jogo foi aquele entre o Braga e o Sporting. A repetição da final do ano passado, vencida pelo Sporting. Ontem houve 7 golos. Vitória do Braga, após prolongamento por 4-3 e depois de ter estado a perder por 2 vezes. Os treinadores concordaram na sua análise do que se passou. Ouçamos primeiro Paulo Fonseca, do Sporting de Braga.
Penso que não tivemos perfeitos, mas estivemos muito perto de o ser, já que uma equipa, quando sofre 3 golos, nunca está perto da perfeição. Agora, penso do ponto de vista ofensivo, a equipa teve o mérito de fazer 4 golos a uma equipa à qual é difícil fazer um gol, quanto mais 4. Tivemos o mérito de virarmos por 2 vezes o resultado.
Era Paulo Fonseca, treinador do Braga. Jorge Jesus é o treinador do Sporting.
Normalmente quem faz 3 golos não perde, normalmente, mas o futebol não é assim. Nós somos uma equipa muito, muito forte defensivamente, está demonstrado naquilo que é o campeonato, onde há 13 jornadas, né? Sofremos quase tantos golos hoje como nas 13 jornadas do campeonato.
E foram à vida. Braga, portanto, nos quartos de final da Taça de Portugal. Na Suíça, as autoridades confirmaram ter congelado contas de vários milhões de francos suíços como parte das investigações à corrupção à Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A medida foi tomada após um pedido das autoridades americanas que pretendem ter acesso a documentos de 50 contas em vários bancos suíços. O suspenso presidente da FIFA, Sepp Blatter, compareceu hoje perante o Comitê de Ética da FIFA, que ironicamente foi formado por ele. Blatter está a ser investigado por um pagamento que fez ao presidente da UEFA, Michel Platini, de 2 milhões de dólares. Platini disse ter sido um pagamento por trabalho de consultoria feito à FIFA. Blatter, entretanto, pode contar com o apoio do presidente Vladimir Putin da Rússia. Putin disse hoje numa conferência de imprensa que Blatter deveria receber o Prémio Nobel da Paz. Porquê? Pelo que disse ser o apoio colossal humanitário que prestou através do mundo e para o futebol em todo o mundo. Ora bem, no basquetebol não podíamos deixar aqui de notar que em África quem manda é Angola. 3 equipas angolanas estão nas meias finais da Taça de Clubes Campeões Africanos de Basquetebol a decorrer em Luanda. Nas meias finais vamos ter o 1 de agosto contra o Petro de Luanda. O Libolo vai defrontar o AS Far de Marrocos. Na final, portanto, vai haver pelo menos uma equipa angolana, mas é bom apostar que haverá 2.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã aqui na Voz da América no Angola Fala Só vai ser Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. E tempo apenas para recordarmos aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América os principais títulos da atualidade. O Conselho de Segurança das Nações Unidas toma medidas para cortar fundos ao Estado Islâmico. Estados Unidos e Cuba chegaram a acordo para restabelecimento das ligações aéreas. A China protesta contra a venda de armamentos americanos a Taiwan. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Manso Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp no número 1908-652-4584. São, neste momento, 13 horas em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, numa emissão produzida por Doris Dodson e assistência técnica de Calvin Fowler. Estados Unidos e Cuba restabelecem voos comerciais regulares. União Africana diz que não permitirá um genocídio no Burundi. Estes os títulos das notícias que iremos destacar nesta emissão, nesta quinta-feira, 17 de dezembro, em que teremos a doutora Nídia, que será novamente convidada pela Ana Guedes na página de saúde. Teremos a Economia Mundial e o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Vamos em Moçambique, onde as contas das últimas eleições ainda dividem a Frelimo, partido no poder, e a Renamo, que é o maior partido da oposição. Mayra de La Salete.
A disputa eleitoral entre a Renamo e a Frelimo continua. E esta quarta-feira teve mais um episódio com os deputados da Perdiz a abandonarem a sala de sessões momentos antes de o presidente da República, Filipe Nyusi, apresentar o informe sobre o Estado-Geral da Nação. A chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, justificou esta posição nestes termos.
Apresentou 4 pontos da agenda para serem discutidos porque o país vai mal. O que aconteceu é que no Centro de Conferência João Quixesano não houve entendimento. Tomou-se posse para viabilizar o entendimento que havia acontecido em fevereiro deste ano entre o nosso presidente e o presidente da Frelimo. Portanto, a Frelimo não respeita os compromissos que assume, não cumpre os compromissos que assume e nós, naturalmente, temos estado a fazer de tudo de forma pacífica para garantir que as eleições de outubro passado possam garantir que, de uma vez por todas, os moçambicanos tenham os líderes em quem votaram. Portanto, se os moçambicanos votam na Renamo, é a Renamo quem tem que governar. Se os moçambicanos votam no presidente da Câmara, é o presidente da Câmara quem tem que governar. Portanto, nós não vamos fazer nenhum comentário sobre o porquê de termos saído, porque está mais do que claro que saímos, porque não há reconhecimento por parte das pessoas que assaltaram o poder em Moçambique.
Reagindo a esta posição, Margarida Talapa, chefe da bancada parlamentar da Frelimo, disse que a Renamo perdeu a ocasião de valorizar o voto dos seus membros e simpatizantes.
Cada bancada tem sua estratégia. O que eu vou dizer é que perderam a oportunidade. Perderam a oportunidade de representar fielmente ao povo que lhes confiou para eles poderem estar aqui. Foi uma pena.
Entretanto, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse ontem estar insatisfeito com o Estado da Nação quando se dirigiu ao Parlamento para fazer o seu discurso anual naquela que foi a sua primeira aparição no Parlamento moçambicano.
Temos a coragem de informar que ainda não estamos satisfeitos com o Estado da Nação. Esta é verdade, senhores deputados. Se perguntarem, estamos orgulhosos do que foi feito, responderemos que sim, estamos orgulhosos. Se perguntarem se estamos satisfeitos, a resposta verdadeira e sincera é esta: não. Não estamos satisfeitos, não estamos ainda satisfeitos. Estaríamos contentes se tivéssemos resolvido definitivamente os problemas básicos da pobreza, da exclusão e da paz. temos enfim consciência de que fizemos muito para termos também a certeza que há ainda muito por ser feito.
Filipe Niusi anunciou ontem também que vai conceder um perdão público a cerca de 1000 reclusos doentes que já cumpriram mais de metade das suas penas e que se mostrem prontos para o convívio social.
Angola é o principal mercado das construtoras portuguesas. Malawi é o segundo e Moçambique é o terceiro. Mais sobre a economia com o Eduardo Ferro.
Angola ultrapassou a Nigéria em novembro no que respeita à produção de petróleo, e isso de acordo com dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. O relatório mensal da OPEP de dezembro informa que Angola produziu em novembro 1,722 milhões de barris por dia, uma quebra mensal de 40 mil barris por dia, ao passo que a Nigéria baixou a produção em 205 mil barris para 1.607 milhões de barris por dia. A quebra mensal, de novembro face a outubro, registada na produção diária da Nigéria, foi a mais elevada entre os países membros da OPEP, seguida da Arábia Saudita, o maior produtor do cartel, com menos 90 mil barris. Angola foi em 2014 o principal mercado das empresas portuguesas de construção civil que operam em África, com obras no valor de 1.915 milhões de euros. Em segundo lugar encontra-se o Malawi, com 506 milhões de euros, e em terceiro lugar Moçambique, com obras no valor de 400 milhões. Em termos globais, as empresas portuguesas de construção civil facturaram mais de 5,6 mil milhões de euros no exterior em 2014, um valor que traduz um aumento de 6% face a 2013 e que representa cerca de 3% do produto interno bruto e de 8% do total das exportações portuguesas. O novo governo português inicia hoje em Lisboa negociações com o consórcio Atlantic Gateway, que controla 61% da capital da TAP Air Portugal, para que o Estado recupere a posição maioritária na companhia aérea. A reunião é o primeiro encontro oficial sobre o assunto, embora já tenha existido contactos entre o novo governo e o empresário Humberto Pedrosa, que participa naquele consórcio com o dono da companhia aérea brasileira Azul, David Neilman. O acordo da venda direta de 61% do capital da TAP foi assinado no dia 12 de novembro entre a par pública, a empresa gestora das participações públicas, e o consórcio Atlantic Gateway. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,49 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,96 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã quem vai falar Angola, quem vai falar connosco, é exatamente Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar saúde com a doutora Nídia Romana. E em tempo de festas vamos falar sobre excessos nesta quadra. Mas para já, aqui vai o nosso olá para a doutora Nídia. Olá, doutora Nídia, como vai? Como tem passado?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos então, doutora Nídia, falar de excessos nesta altura do ano. Quando falamos em excessos, falamos não só em excessos de comida e de bebida, não é, doutora Nídia? Que excesso é que nós estamos a falar?
Falamos de tudo. O excesso de velocidade, o excesso de euforia, o excesso que nós temos de pensar que aquele período é um período diferente de todos os outros. É diferente. É um período de festa, é um período em que nós nos reconciliamos, é um período que nós nos apertamos, é um período que nós nos mensajamos, é um período que nós nos encontramos e estamos juntos e festejamos. Mas eu queria falar do excesso. Existem dois tipos de excesso. Existe o excesso coletivo e existe o excesso individual. O excesso coletivo começa por um grupo de amigos que querem se divertir e dividem-se em grupos e vão para um sítio. Num tempo de frio, vão para um sítio para montanhas, num tempo de calor, vão para uma praia e estão lá. Antes, porém, não se preparam para essas saídas.
Uhum.
Deviam sentar, preparar-se. O que é que vão encontrar na praia? Mar. Então, quem é que sabe nadar? Fulano. Quem é a pessoa que poderia salvar, em termos corajosos, salvar em termos de alguma aflição? Fulano. Mas eu nunca vi nenhum grupo fazer isso. Não existe. Talvez os grupos que vêm de fora, no meu país, que vêm de fora, vêm da África do Sul, haja um salva-vidas no meio do grupo, quando eles fazem camping, mas no nosso grupo moçambicano não existe. Então, esta precaução é muito importante, porque existem raparigas e rapazes. A maioria dos rapazes sabe nadar em Moçambique e nos outros países africanos, mas a maioria das raparigas não sabe nadar. Então, ou ficam sentadas na areia ou então vão se banhar. Mas há uma atrevida ou outra, como acontece nas nossas praias. E lá se vai um afogamento. Então, esse é um dos excessos que nós, uma das precauções que nós devemos ter é o grupo conhecendo-se uns aos outros.
Não só em termos disso, doutora Nídia, mas também em termos de saber como é que as pessoas reagem quando o grupo, por exemplo, decide fazer alguma coisa, não é? Mas que não tem a ver aqui com o excesso, mas uma questão de personalidade. Portanto, o próximo excesso que iria falar
é o álcool.
E então, em amigos, não em grupos?
Os grupos não se sentam e dizem assim: tu bebes, eu bebo, aquele bebe, aquele bebe. Portanto, não são motoristas. Vamos à festa, eles vêm à pendura, porque bebem, não é? Mas, infelizmente, aqueles que bebem é que vêm a conduzir ainda com uma lata na mão, em altas velocidades. Conclusões: acidentes aparatosos, mortes aparatosas, jovens. Estamos à espera para este fim do ano. Agora, então, vai-se para praias longínquas. Então, os jovens já estão se reunidos em grupos aí para fazer isso. Bebem o máximo que puderem. Não é beber para saciar.
Ou seja, beber tipo, tipo de esforra, não é, doutora Nídia? Não bebem, por exemplo, durante o ano e chegam a essa altura.
Exatamente isso. Tipo de esforra. Então, quando chega a altura de se voltar a si, acorda na praia,
à beira-mar, já foi um levado pelas águas, perdido de grosso, como se diz. Então, esse é o mecanismo. Nos fins do ano, no dia 2, a praia é um autêntico lamaçal de latas. Latas disso, latas daquilo, a maioria de cerveja. Os jovens dançam, os jovens dormem em cima uns dos outros e acordam assim ao sol. Excesso. Isso é um excesso. Uma falta de disciplina. Então,
doutora Nídia, deixa-me que, por exemplo, como eu já vi aqui nos Estados Unidos, numa passagem de ano em que estavam negativos, portanto, o contrário, não foi acordar ao sol, foi andar na rua de manga curta quando estavam negativos. Porquê? Porque o jovem estava de tal maneira embriagado que o calor que o álcool gera, faz sentir no corpo, não lhe dava para perceber que o corpo dele, ele podia ter até uma hipotermia, porque era mais o cérebro que sentia do que propriamente o corpo. E, portanto, isto é o outro lado. Quando não é sol, é o frio em demasia.
Pois é, então falamos do terceiro excesso, a de comida. A de comida tem duas vertentes, tem do Natal, tem do Ano Novo. E isso depende de região para região. De região para região é tudo à bairrada, tudo doces, tudo suculento, tudo oleoso, tudo aquilo que os olhos veem e dizem assim, ah, eu só vou comer isso amanhã, não é? Já reparou nisso, Anabela? A gente olha para uma mesa...
E depois diz assim, amanhã não como durante todo o dia. O que não é verdade, porque no dia seguinte o corpo precisa novamente de comida. Portanto, e já, assim, já não digeriu da noite anterior ou do dia anterior e está ainda a pôr mais, porque às vezes é até uma questão psicológica, não é necessariamente porque o corpo exige comer aquela comida toda. Mas, doutora Nídia, acho que todos nós já notámos isso, sobretudo... Quando se envolve álcool, doutora Nídia, um bocado a falta as pessoas perderem um bocado o controle.
Exatamente, mas a comida não. A comida a pessoa tem que controlar-se. Porque dentro da dieta alimentar existem vegetais, existem saladas, as pessoas podem optar por isso. Existem carnes brancas, existem carnes vermelhas, existe o peixe. As pessoas podem optar por aquilo que a emenda que quiserem, porque nos natais e ano novos fazem uma variedade. E então, as pessoas comem tudo, não querem deixar nada. Se há carne vermelha, vou com a carne vermelha. Se há carne branca, eu vou à galinha assada. Se há peixe no forno, eu vou ao peixe no forno. Então, tudo isso... sem contar com os doces. Se há bolo de ananás, eu como o bolo. Se há bolo de laranja, eu como o bolo. Se há bolo disso, eu como esse bolo. Se há bolo barrado de chocolate, eu como esse bolo. Barrado de açúcar, eu como esse bolo. Então, as pessoas tendem a comer, a comer, a comer e não pensam nelas. Só pensam nelas a partir do dia 4 de janeiro. Quando começa a doer as articulações, há um inchaçozinho que aparece por causa da bebida. As pessoas que têm diabetes começam a pegar já nos papeizinhos para controlar a diabetes. As pessoas que têm tensão começam a controlar a sua tensão. Então, são esses os excessos alimentares que nós temos que evitar. Evitar no máximo, porque a festa são poucos dias. Depois nós temos o ano todo de trabalho para conseguirmos combinar com tudo aquilo que nos advém, não é? O ano de trabalho que a gente não sabe se é mais forçado ou menos forçado, não é?
Exatamente. E pronto, doutora Nídia, só muito rapidamente o seu lembrete, falamos assim dos excessos, assim por alto, o seu lembrete.
O meu lembrete é nada de excessos, tudo na moderação, as festas não acabam, para o ano temos o 2016. Então, vamos comer da mesma maneira e as pessoas vão estar da mesma maneira se estiverem e vão ter que ter isso como exemplo. Nada de excesso. Comer moderadamente como se fosse um dia normal, mas com simpatia, com agradabilidade, com conversa, com esse ambiente festivo, sim. Mas comida sem excesso.
E bebida também sem excesso. E se quiserem fazer excesso, entrar em excesso, se decidirem, por exemplo, um grupo, que haja alguém que seja designado como, por assim dizer, um mentor, o pai, a mãe do grupo, em que vai garantir que se o fazem, pelo menos não vão nem prejudicar-se a eles, nem prejudicar outras pessoas inocentes. E pronto, amigos ouvintes, concluímos aqui esta conversa com a doutora Nídia sobre saúde, excessos em tempo de quadra de Natal, quadra de fim do ano, sobretudo. Vamos voltar para a semana. Até lá, votos de boa saúde para todos os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, e estamos juntos.
Estamos juntos. Chega com aquele meu beijinho, beijinho.
A Ana Guedjian conversa com a doutora Nídia Rimani e os excessos da saúde nesta época do Natal e do fim do ano. Uma época que, se calhar, podemos permitir alguns excessos, pelo menos para escutar música e música boa. Vamos convidar a Whitney Elizabeth Houston, uma atriz, cantora de Nova Jersey, que infelizmente já não está entre nós desde 2012, mas a sua obra continua. O tema é Joy to the World.
Joy to the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Let heaven and nature, heaven and nature sing. Everybody sing.
Joy to the World com Whitney Houston. Voz da América em língua portuguesa a transmitir a partir de Washington. As autoridades americanas e cubanas alcançaram um acordo sobre o restabelecimento de voos comerciais regulares entre os dois países após mais de 50 anos de diferenças. O acordo resulta de negociações de delegações dos dois países reunidas desde segunda-feira aqui em Washington. Segundo o Departamento de Estado americano, o novo acordo levará ao aumento de viagens autorizadas a Cuba para fins acadêmicos, por exemplo. Os voos turísticos continuam banidos, explicou o Departamento de Estado. Companhias americanas como American Airlines, Delta, United e JetBlue manifestaram interesse em voar para a ilha que dista 145 km de Flórida, no sul dos Estados Unidos. Cuba e Estados Unidos reabriram este ano embaixadas nas suas capitais. Os Estados Unidos mantêm um embargo comercial que só poderá ser levantado pelo Congresso. A União Africana pediu nesta quinta-feira que se dê fim à violência no Burundi e advertiu que não tolerará um novo genocídio no continente, segundo uma mensagem no Twitter do seu Conselho de Paz e Segurança.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Apesar de o mundo ter assinalado no dia 10 de dezembro o 67º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a China continua a reprimir os defensores dos direitos humanos e outros que questionam de forma pacífica a política oficial e pretendem contribuir para o debate público sobre o futuro da China. Desde julho, o governo chinês deteve cerca de 300 advogados e ativistas. Os Estados Unidos pediram a libertação de mais de 20 dessas pessoas que permanecem presas, entre elas Ilham Toti, Kempo Karse, Shanghai, Gao Yu e Liu Xiaobao. Pu Ziqiang, advogado de direitos, foi preso depois da sua participação numa reunião privada que assinalava pacificamente o 25º aniversário da repressão violenta aos protestos da Praça de Tiananmen. É um dos que estão a ser julgados. Ele é acusado de fazer comentários criminosos online, incitar o ódio étnico e provocar brigas e problemas. Pu Ziqiang foi detido em maio de 2014. A missão dos Estados Unidos junto às Nações Unidas expressou recentemente a sua preocupação com a Lei de Segurança Nacional da China, que codifica uma definição ampla e vaga de segurança nacional e que convida a uma interpretação arbitrária e situacional pelas forças de segurança. Além disso, os Estados Unidos também estão preocupados com o projeto de lei de gestão das organizações não-governamentais, que pode constranger a sociedade civil, minando inclusive as relações interpessoais na China. Cabe à China respeitar os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para assinalar o 67º aniversário da assinatura desse importante documento, o presidente Barack Obama disse a 10 de dezembro: "Vamos continuar a defender a vida de todos os que anseiam exercer os seus direitos humanos naturais e levar uma luz àqueles que ainda vivem nos lugares mais escuros do mundo." Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão de quinta-feira, 17 de dezembro de 2015. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Kevin Folla na técnica e Amancio Miguel ao microfone. Amigo, boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.